Começa agora, Liga da Saúde.
Olá, bom dia, sou Paulo Victor e está começando Liga da Saúde. O tema do programa de hoje é ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 264 milhões de indivíduos vivem com transtornos de ansiedade no planeta. No Brasil, eles atingem 9,3% da população. No início do mês, 26 estudantes de uma escola estadual no Recife passaram mal e precisaram ser socorridos pelo SAMU após uma crise coletiva de ansiedade. Mas como tantas pessoas podem entrar em crise de ansiedade ao mesmo tempo? Para falar sobre esse assunto, entender os sintomas físicos e psicológicos e o tratamento, eu converso agora com a psicóloga do Serviço Escola de Psicologia da UFMS, Laura Helena Santana da Silva. Bom dia, Laura, seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Bom dia, Paulo, bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos. Vamos lá, então.
Laura, para a gente começar, é muito comum sentir ansiedade em diferentes fases da vida. Em que a ansiedade pode virar um problema na vida da pessoa?
Exatamente. A ansiedade, ela é, né, uma reação até certo ponto natural, né, esperada nos nossos contextos diários. Então, a gente lida com a ansiedade praticamente todos os dias, né? Quando a gente se prepara, quando a gente espera algo, e é uma reação que ela, até certo ponto, ela é esperada, e ela também tem um ponto positivo, porque ela move, né? Ela promove a ação do nosso organismo. Agora, ela se torna patológica quando isso se torna recorrente, quando a pessoa, ela experiencia essa reação, essa sensação várias vezes ao dia, e quando isso tem uma periodicidade grande, né? A gente fala sempre que maior de 6 meses, né? A partir de 6 meses em diante, a gente precisa cuidar e prestar atenção, então, se isso já não está sendo uma reação patológica, né? Não esperada.
E qual a diferença do transtorno de ansiedade e ansiedade comum?
O transtorno de ansiedade, ela faz parte das síndromes ansiosas, né? A ansiedade comum, como eu disse, ela é esperada e é uma reação natural do organismo. E o que diferencia, né, são os níveis e o tempo que a gente experiencia e vive essa reação. O transtorno de ansiedade já é uma crise de ansiedade que ela é abrupta e ela é recorrente. Então, se a pessoa experimenta essas crises de ansiedade, né, por muito tempo, aí a gente precisa já cuidar e já, né, lançar a mão de um diagnóstico para esse transtorno de ansiedade, que é um transtorno, geralmente a gente fala em diagnóstico no transtorno de pânico.
E o que que causa a ansiedade?
Bom, a gente vive, né, num contexto por si só ansiogênico. A nossa sociedade atual, ela impõe algumas demandas que são gatilhos já para você sentir, né, ter uma reação de ansiedade. Então, assim, as demandas são ter sucesso profissional, você ser bem-sucedido financeiramente, você demonstrar felicidade. Então, por si só, esse cenário já é um gatilho. Ele já emite vários gatilhos para uma reação de ansiedade. Então, o que causa ansiedade são esses gatilhos, né, que são impostos, né, que são demandas que vêm desse contexto. E isso pode, então, mobilizar uma reação de uma preocupação, né, de algo que está por vir. E essa preocupação, geralmente, ela tem uma conotação, assim, catastrófica, né? Geralmente a sensação que a pessoa que vivencia ansiedade é que aquilo que está vindo, a demanda, ela não consegue, não vai conseguir lidar. Aquilo é como se fosse muito maior do que os recursos internos que ela dispõe para lidar com aquilo que está vindo.
A situação atual do planeta, com pandemia, redes sociais, o imediatismo, permite que as pessoas vivam mais ansiosas?
Sim, com toda certeza, né? A gente, como eu coloquei, a gente vive dentro de uma sociedade que é a sociedade da rapidez. As informações estão aí a todo tempo atravessando o nosso dia a dia, né? Invadindo nossos lares. E esses gatilhos e essa rapidez por si só já traz essa reação de você estar por dentro de tudo que está acontecendo, porque se você não estiver inteirado do que está vindo e é tudo muito rápido, você pode ficar para trás, né, entre aspas, e você precisa estar lidando com tudo isso, inteirado de tudo isso, e isso também mobiliza assim, uma sensação de preocupação, né, do que você precisa ter de recurso, como é que você vai lidar se tal situação aparecer dentro da sua vida, dentro da sua rotina. E isso também é um contexto também ansiogênico, né, que você fica sempre esperando algo que está por vir. Porque tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, tudo é muito também, perdura pouco tempo, né? Então, esse é um momento da sociedade que a gente vive, que é essa rapidez de informações, de relações. Então a gente tende a ficar sempre esperando que algo esteja por vir, né?
O problema é quando isso torna, né, uma doença, né? E quais são os tipos de transtornos de ansiedade?
Então, em diagnóstico, a gente fala sobre síndromes ansiosas, né? As síndromes ansiosas, elas estão divididas em dois grandes grupos. Primeiro grupo é o grupo da ansiedade generalizada, que é aquela pessoa que sente a reação da ansiedade, é uma reação permanente, né? Ela sente o tempo todo, todos os dias, que ela está ansiosa. E o outro grupo são as crises de ansiedade, que são geralmente abruptas e elas podem perdurar. Se essa reação da crise de ansiedade, ela perdura por muito tempo, aí a gente pode dizer que se trata de um transtorno de pânico, que é bem comumente assim, entendido, falado, né? Hoje em dia todos conhecem um pouco alguém que fale que tem esse diagnóstico ou que é mesmo o transtorno do pânico.
E quais são os sinais que um ansioso apresenta?
Os sinais, eles são também sinais fisiológicos e emocionais. Os sinais fisiológicos são geralmente, né, sentidos como taquicardia, uma dor abdominal, cefaleia, uma sensação de... parece uma sensação de morte, né? A pessoa tem até às vezes uma crise de ansiedade, vai parar num pronto atendimento e ela sente mesmo que ela está por morrer. Então, essa sintomatologia física faz parte dentro de uma crise de ansiedade. E as sensações emocionais, é como eu tinha falado anteriormente, a pessoa sente que ela não tem recurso interno disponível para lidar com aquilo. Geralmente, aquela reação, ela é sentida como uma reação assim, eu não tenho suporte, eu não tenho ferramentas emocionais para lidar com aquilo. E aquilo aparenta para a pessoa ser muito maior, né? Como se fosse algo que ela não tem mesmo com condições de superar, de resolver, de lidar com aquela situação.
Laura, e como que é feito o diagnóstico da ansiedade?
Eu acho esse assunto extremamente importante porque eu vejo muitas pessoas que se autodiagnosticam, né? Ah, eu tenho síndrome disso, eu tenho aquilo, eu tenho transtorno, eu tenho depressão. E é muito perigoso esse autodiagnóstico, né? Então, assim, o diagnóstico, ele precisa ser feito por profissionais da área de saúde. Geralmente, esse diagnóstico é feito por um médico, psiquiatra e por um psicólogo. E isso precisa ser, assim, de extremo cuidado, porque as pessoas se autodiagnosticam e aí elas ficam presas nesse diagnóstico e dificilmente procuram um profissional para passar por uma avaliação, né? Então, o diagnóstico, ele vai, pelo profissional, ele vai ser feito sempre olhando e observando a periodicidade dessas reações, né? O que vai diferenciar uma reação patológica de uma reação esperada, né? Uma pessoa, por exemplo, que viveu algum trauma, alguma situação realmente que trouxe para ela, né, algo inesperado, ela vai naturalmente ter uma reação de ansiedade. Então, isso para nós é diferente de uma reação patológica, onde existe essa periodicidade e onde existem também essas reações abruptas, né? De um nível assim muito maior, digamos assim, do que o naturalmente esperado.
E a ansiedade, ela pode provocar o envelhecimento? Tipo, ela prejudica o cérebro?
Olha, eu não sou, assim, estudiosa, né, especialista dentro dessa área, mas eu posso dizer que se existe uma reação, ela abrupta, né, do organismo, e essa reação não tem uma, vamos dizer assim, um foco, né, não tem um estímulo externo, eu posso dizer sim, porque é uma bomba química, né, fisiológica, que o sistema nervoso central dispara dentro do organismo. Então, existe toda uma sintomatologia física que também mobiliza uma reação emocional muito grande. É como se fosse um carro parado, acelerando, sem se mobilizar, né? Sem se locomover. Então, você imagina um carro acelerando, ele está tendo gastos do motor, de peças, de combustível, e não está tendo uma, né? Não está andando. A gente pode fazer essa analogia também com a questão da ansiedade, de uma experiência de ansiedade.
Bom, para quem sintonizou agora aqui na Rádio Educativo FMS, esse é o Liga da Saúde e hoje estamos falando sobre ansiedade. A minha convidada é a psicóloga do Serviço Escola de Psicologia da UFMS, Laura Helena Santana da Silva. No início do mês, 26 estudantes de uma escola estadual no Recife passaram mal e, após serem socorridos, foi diagnosticada uma crise coletiva de ansiedade. O fato é muito curioso. Laura, explica pra gente como que acontece uma crise coletiva de ansiedade.
Eu, na psicologia, eu adoto o olhar da gestalterapia, que é uma abordagem fenomenológica e humanista. E dentro desse olhar, nós olhamos as relações humanas dentro do campo psicológico. Esse campo psicológico, ele é um conceito de campo, né, de um autor chamado Kurt Lewin, onde as relações acontecem. Essas relações, elas são atravessadas o tempo todo. Então, existe sempre uma pessoa que ela emite energias e forças dentro desse campo e também recebe forças e trocas dentro desse campo psicológico. Então, a todo tempo, esse campo, ele está em constante relação, está em constante fluidez, né? A pessoa emite e ela também recebe, ela afeta e ela é afetada. E esse campo, ele é fluido, onde existe uma relação de figura e fundo. Cada hora nessa relação existe uma figura, dentro dessa figura se traz um fundo, e quando esse fundo se torna uma figura, a figura se torna fundo. Essa relação, ela é recíproca, ela é fluida e ela é permanente. Então, eu vejo o que aconteceu na escola dentro dessa relação de campo, né? E eu gosto muito de pensar em grupos. Dentro dessa relação, a gente sabe, como a gente comentou anteriormente, existe esse contexto de ansiedade, né? Que todos nós vivenciamos diariamente em níveis diferentes e formas também de lidar diferente. Só que isso eu levo também para as relações, né? A forma que eu vivo a ansiedade, como eu vivo, estou levando também para essa relação, nesse campo. Então, a minha visão é que ali o que se tornou figura foi esse contexto da ansiedade, que disparou, então, a figura de todo mundo, né? E todo mundo, assim, o grupo, né, daquele local, vivenciou uma reação de ansiedade. Então, essa relação ela é permanente, né? A nossa visão de grupos e de relacionamentos, de relações interpessoais, é sempre ir num campo.
E pegando esse gancho da escola, em relação à idade, crianças e adolescentes tendem a ser mais ansiosos que os adultos?
É, na psicologia a gente não tem essa categorização, né? Ah, na infância você vai viver mais intensamente uma reação de ansiedade, na adolescência ou na fase adulta. A gente não tem uma categorização de sentimentos e de reações. É porque é uma questão muito particularizada, né? Que depende de vários outros contextos e de vários atravessamentos. Então, existem fases do desenvolvimento humano que a gente tem algumas semelhanças, né? O que a criança vai experimentar, o que a criança vai descobrir. E depois, na puberdade, na adolescência, existem algumas coisas que são semelhantes para todos os seres humanos em seu desenvolvimento. Mas a gente não tem como afirmar e dizer, né? Que cada momento da etapa da fase de desenvolvimento humano, a pessoa vai experimentar uma reação diferente, né, ou mais abrupta. Nós não fazemos essa categorização.
Então, não tem como eu dizer que um adulto ansioso foi uma criança ansiosa não tratada, porque pode ser que a infância dele foi normal e a ansiedade veio só na fase adulta mesmo.
Exatamente, não tem assim uma conta matemática que, né, você foi assim, então é igual assim no futuro ou em outro momento da sua vida. Não existe esse cálculo. A gente também não sei se algumas pessoas vão se reconhecer. Às vezes as pessoas contam de uma outra pessoa, fulana era uma criança quieta, né? Era uma criança tímida e aí se tornou um adulto totalmente diferente, né? Então a gente não tem esse cálculo de exatidão, né? Porque o desenvolvimento humano, ele é muito, embora tenha algumas semelhanças, mas ele é muito ainda individualizado e particularizado.
Ainda falando no meio escolar, né, que a gente vê que muitas crianças sofrem com bullying, e o bullying é um fato que pode desencadear a ansiedade na criança?
Sim, com toda certeza, né, em vários aspectos. Porque o bullying, ele toca a questão da segurança e a polaridade da segurança, que é insegurança, né? Então, a pessoa ou a criança que viver esse momento, ela pode se sentir muito insegura. E a insegurança, por si só, pode mobilizar uma reação de ansiedade. Em vários atravessamentos, por exemplo, grupos de iguais, as pessoas que atacaram, né, que tiveram essa demonstração, essa reação de bullying, em contextos também que ela tenha uma identificação que ela vivenciou esse bullying, e em momentos também, os momentos também que desencadearam bullying. Então você pensa, todos esses três atravessamentos, né, constantes numa experiência de uma pessoa, seja uma criança ou um adolescente, por si só vai mobilizar em várias reações emocionais que, consequentemente, pode sim desencadear uma reação de ansiedade em relação a esses três contextos.
E o meio familiar também pode influenciar, né?
Sim, com toda certeza. A gente sabe que a primeira relação do ser humano, né, as primeiras relações e reações aprendidas são em família. Então, se essa pessoa teve uma família que experienciava, né, uma reação assim bem distinta a certas questões, né, da vida, de uma forma mais ansiosa, essa pessoa também pode aprender isso, né? Mas a gente fala sempre em psicologia que nada é também determinista. Se esse contexto foi assim um pouco patológico, não foi saudável para esse aprendizado, ela pode mais futuramente, né, trabalhar isso em psicoterapia, procurar um acompanhamento e aí poder lidar melhor com o que ela viveu anteriormente.
Para a gente finalizar, ansiedade tem cura? Como que é feito o tratamento da ansiedade?
Então, a ansiedade, como eu disse, né, ela é uma reação, assim, muitas vezes natural. Então, se a gente for falar ansiedade, talvez ela não tenha cura, porque a gente sempre vai estar submerso em contextos que vão disparar essa reação no nosso organismo, né? O que tem em acompanhamento são as síndromes ansiosas, né? A síndrome ansiosa que tem ali o grupo da ansiedade generalizada e essas crises de ansiedades que podem também se tornar um transtorno de pânico. Isso tem acompanhamento, a gente, eu lido sempre na clínica com pessoas que têm esse diagnóstico. Então, assim, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento psiquiátrico, isso, a pessoa pode ter uma qualidade de vida melhor, ela pode aprender a lidar melhor com situações que disparam essas reações e aí, então, ter recursos mais saudáveis para lidar melhor com essas situações.
Certo. Bom, esse foi o Liga da Saúde de hoje. Eu conversei com a psicóloga do Serviço Escola de Psicologia da UFMS, Laura Helena Santana da Silva. E a gente falou um pouquinho sobre ansiedade. Laura, muito obrigado pela participação hoje aqui no programa.
Obrigada a vocês, espero ter contribuído para essa discussão tão importante, né? E me coloco à disposição para futuras dúvidas, futuras discussões. Um abraço a todos.
E o Liga da Saúde fica por aqui. Você pode acompanhar esse e outros programas em nosso portal educativa.fms.br. Temos um encontro marcado todas as segundas-feiras às 7:30 da manhã. Até semana que vem. Desejo a todos um bom dia e boa semana.
Você ouviu Liga da Saúde.